Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Os olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesma ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava o cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho. E aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério sem explicá-lo. Amanheceu chovendo. Transferi a descida, mas no outro dia a manhã era límpida e azul. E apesar disso, deixei-me ficar. Não menos que no terceiro dia, e no quarto até o fim de semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo a família a chamar-me, e a noiva, e o ar lamento. E eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto. Uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade. Ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo. Ao pé dela, sentia-me bem. E ela, creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca. Uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a convivência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo da Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara. E não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião. Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartúfice profunda! E tudo isso natural, vivo, não estudado. Natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor! Dona Eusébia não suspeitou nada.